Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós hoje vamos começar a estudar a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Nós estamos de volta então ao Novo Testamento. Como deve ter reparado no último programa, nós terminamos o estudo de Primeira Crónicas no Velho Testamento. Nós vamos procurar tratar esta epístola de uma forma cuidada, pois ela tem grandes ensinamentos para nós hoje em dia. Esta epístola é escrita a uma igreja que se situava na cidade de Corinto. E realmente tem havido redescobertas desta cidade. Os arqueólogos têm pesquisado e encontrado realmente aquilo que o apóstolo Paulo descreve aqui nesta carta. Temos encontrado prédios antigos, têm-se encontrado as suas construções e, de alguma forma, esta cidade, que estava adormecida, está a voltar à vida através das picaretas dos arqueólogos. Podemos ver, se visitarmos aquela região neste momento, quer sinagogas dos judeus, quer teatros, pavimentos em mosaico, pequenas vilas, realmente isso está a tornar-se visível. E é interessante verificar que aquilo que se pensava que não existia, realmente, mais uma vez, a Bíblia confirma. Então, nós podemos ver esta cidade que o apóstolo Paulo escreveu a ser redescoberta a cada momento que passa. Vemos que o apóstolo Paulo escreve duas cartas a esta igreja que se situava em Corinto. Ali o grupo dos cristãos vivia de uma forma amistosa, por um lado, mas era também um grupo de cristãos que estava a começar a sua caminhada no conhecimento de Deus. Por isso vamos verificar que, apesar desta igreja ter sido estabelecida pelo grande apóstolo Paulo, ela, no entanto, tinha grandes lacunas, grandes dificuldades na forma de viver o Evangelho. Provavelmente isto vai nos ajudar a perceber que não há igrejas perfeitas. Talvez você está a viver numa comunidade ou numa igreja onde está a viver tensões, dificuldades. Se calhar você pensou, é melhor mudar de igreja. Eu quero dizer que você não vai encontrar em parte nenhuma no mundo uma igreja que seja perfeita. Nem mesmo esta em Corinto, que foi o apóstolo Paulo que plantou, que deu origem, era uma igreja perfeita. E nós vamos ver uma série de defeitos que esta igreja tinha. Como já dissemos, a Bíblia relata aquelas fraquezas que mesmo os servos de Deus têm para mostrar as nossas limitações, para mostrar que nós realmente necessitamos de Deus para o nosso dia-a-dia. Como já disse, esta igreja aqui na cidade de Corinto era realmente uma igreja que foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, mas não era uma igreja perfeita. No tempo do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto era uma cidade realmente importante naquele contexto. Nós sabemos que Atenas era, sem dúvida, o centro cultural da Grécia. No entanto, podemos dizer que Corinto era a capital económica daquela região. Ali passava a frota do comércio, passava a grande indústria, e vemos mesmo que o próprio apóstolo Paulo, quando esteve naquela cidade, se dedicou ao fabrico de tendas. Esta cidade foi uma cidade devastada várias vezes e reconstruída de novo. Por isso mesmo ela tinha uma importância estratégica para os impérios que se estabeleciam naquela região. Vimos que o seu rápido crescimento dava realmente para expandir os negócios. E este rápido crescimento da cidade de Corinto se devia à sua localização, aos seus portos, que estavam ali bem próximos da cidade, e por isso mesmo esta cidade ficava numa localização estratégica. Ela ligava o Oriente ao Ocidente. E era uma cidade extremamente rica, não só pela economia, como também pela população. Ela seria provavelmente a quarta cidade mais importante do Império Romano. Os seus habitantes inicialmente eram colonos, na sua maioria homens livres, romanos, que vieram colonizar aquele local. Mas também havia muitos nativos gregos, e por isso mesmo a cidade de Corinto era uma grande metrópole, podemos dizer, muito semelhante àquilo que são as grandes cidades hoje em dia. A ela afluíam estrangeiros de todos os pontos do Império Romano, visto ser uma grande cidade comercial. Assim, a cidade de Corinto foi crescendo. Ela foi crescendo em população, foi crescendo em importância, foi crescendo na sua economia. E por isso mesmo ela era uma população bastante grande, tinha uma grande percentagem de romanos, uma grande percentagem de gregos, mas também uma grande percentagem da sua população era escravos. Pois sabemos que naquela época a escravatura era um negócio dos mais importantes que o Império Romano tinha. E apesar deste seu comércio, Corinto orgulhava-se muito também da sua própria cultura. Desenvolvia uma cultura e procurava quase competir com Atenas, ainda que Atenas era a cidade principal da cultura grega naquela época e Roma a principal capital do Império Romano e também da cultura romana. Então havia muitos salões de debates, havia muitos teatros, muitos espaços para que a cultura pudesse realmente florescer. A cidade, todavia, não tinha apenas fama de ser rica, não tinha apenas fama de ter cultura, também se tornou famosa pela sua corrupção e pela sua maldade. E é neste contexto de uma cidade bastante metropolitana, uma cidade gigantesca, podemos dizer, aos olhos do Império Romano, essencialmente, que o apóstolo Paulo chega a esta cidade. Uma cidade economicamente forte, uma cidade com cultura, uma cidade com uma diversidade étnica e política muito distinta, mas também ao mesmo tempo uma cidade com muita corrupção, muita imoralidade, e isto era o contexto desta cidade. O apóstolo Paulo chega e começa por estabelecer a comunidade cristã num ambiente assim. Provavelmente não era um ambiente muito diferente daquele que você está a viver. Na sua cidade, no local onde você me está a ouvir, talvez você pense dessa forma. A nossa cidade tem muitas dificuldades, há muita criminalidade, há muitas situações que não abonam para as cidades grandes. No entanto, as cidades grandes necessitam de igrejas, de cristãos que vivam o cristianismo de uma forma séria e de uma forma comprometida. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Dirigiu-se para essa cidade, orientado por Deus, para ali então estabelecer uma comunidade cristã. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele sai de novo de Antioquia e viaja em direção a Troade, correspondendo assim a um chamado que Deus lhe havia dado de atravessar o mar rumo à Europa. E assim realmente ele passa em Filipos e de Atenas, ele funda ali uma igreja, passando ao sul da Grécia, e em Atenas ele tem uma recepção, o apóstolo Paulo, não muito calorosa. E por isso mesmo ele desloca-se para Corinto. Chega ali como um estrangeiro desconhecido, sem companheiros, desprovido de recursos, sem qualquer amigo que o pudesse aparar. E ele assim sente-se realmente deslocado, sente-se talvez isolado nesta sua tarefa. No entanto, ele não desanima por causa disso. Ele realmente desenvolve o Evangelho, começa por falar a algumas pessoas que estavam ali por perto e assim uma família, Áquila e Priscila, realmente acolhem o Evangelho e acolhem o apóstolo Paulo. Esta família tinha sido expulsa de Roma, eram judeus que tinham sido expulsos de Roma e estavam agora ali em Corinto. Também eram empresários e tinham o seu próprio negócio também de fabricantes de tendas. O apóstolo Paulo estava a desenvolver também esse ramo de negócio e provavelmente por causa dessa sua proximidade, desse ponto de contacto que eles tinham, eles desenvolveram uma amizade, provavelmente até baseada nos negócios que eles tinham. E assim Áquila e Priscila ouvem o Evangelho e aceitam esse desafio de se comprometerem com Cristo. Mais tarde, então, chegam alguns amigos do apóstolo Paulo. Encontramos Silas e Timóteo que vêm e se juntam a esta equipa para estabelecer ali uma comunidade. Então ele passou a anunciar o Evangelho com poder e com coragem. Os seus primeiros auditórios foram as sinagogas. O apóstolo Paulo tinha este hábito de levar, em primeiro lugar, a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo àqueles que se diziam judeus. E por isso mesmo ele deslocava-se às sinagogas, pois aí estavam as pessoas que à partida teriam interesse em ouvir as novidades que Deus tinha para aqueles que queriam aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador. Dessa forma, ele dirigia-se à sinagoga, anunciava a Cristo, e aqueles que queriam seguir a Cristo então poderiam estabelecer uma comunidade cristã, deixando então todas as questões ligadas com o judaísmo antigo e percebendo que agora havia uma nova aliança estabelecida por Cristo Jesus para com todo aquele que crê. Assim, nesse sentido, houve várias famílias que se ligaram a cristianismo, se ligaram ao apóstolo Paulo, perceberam a mensagem do Evangelho, essa mensagem de libertação que Deus tinha para todos os povos. Vejo que o próprio Crespo, o principal da sinagoga, e a sua família, e muitas outras pessoas importantes aderiram a esta mensagem que o apóstolo Paulo estava a anunciar. No entanto, o grosso das pessoas que seguiam o Evangelho naquela altura pertenciam às classes mais humildes, e entre elas alguns escravos também. Alguns eram realmente judeus, mas a maioria até era gentil, pessoa que não tinha uma formação judaica, pessoas que não tinham orientação religiosa no sentido judaico da palavra, mas eram realmente pessoas que tinham temor a Deus, tinham essa preocupação de saber mais acerca de Deus. E é importante dizer aqui que Deus, quando Jesus Cristo veio ao mundo, não tinha só a revelação na nação de Israel. Deus não se tinha esquecido do resto do mundo, de forma alguma. Havia pessoas no resto do mundo que tinham essa sede de Deus, esse desejo de seguir a Deus, e por isso mesmo, quando o apóstolo Paulo começou a falar de Jesus Cristo, havia muitas outras pessoas de outros povos, os chamados gentios, que realmente abraçaram a fé cristã e puderam então seguir a Cristo de todo o seu coração. Nós vemos que o apóstolo Paulo chegou àquela cidade e procurou não trazer muita matéria académica. Ele era um homem extremamente bem formado. O apóstolo Paulo, ele reunia nele próprio a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Ele poderia realmente desenvolver todas essas filosofias, todas essas atitudes de uma forma erudita. Ele tinha estudado aos pés do mais sábio dos sábios daquela altura, Gamaliel. Mas, no entanto, ele, quando chegou a Corinto, não procurou falar em sabedoria humana, mas sim através daquilo que era o poder de Deus para o homem. Então vemos que nessa comunidade recém-formada não havia realmente também muitas pessoas com formação académica, mas ao mesmo tempo haviam alguns indivíduos lá de nobre descendência e por isso mesmo o apóstolo Paulo preferiu manter o Evangelho na sua simplicidade, tornando o Evangelho prático para o dia-a-dia. Não com teses muito elaboradas, mas para aquilo que era necessário o povo entender. E aqui cabe dizer alguma coisa. Nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas estão sedentas de mais e mais informação. Querem sempre saber mais, querem sempre ouvir mais, querem ter sempre mais e mais informação. No entanto, creio eu que não é necessário que cada um de nós tenha mais e mais informação. Se nós conseguíssemos realmente viver os princípios básicos, simples, da fé cristã, já faríamos um excelente trabalho na nossa vida. Eu espero, meu caro ouvinte, você que está aí, não tenha esta sede constante de ouvir mais e mais e não pôr em prática aquilo que já sabe. Eu creio que a nossa sociedade não necessita de muito mais informação acerca dos princípios de Deus e acerca daquilo que é a palavra de Deus. Eu creio que nós necessitamos isso sim, aplicar aquilo que já sabemos. E nós vamos ver exatamente isso acontecer aqui nesta igreja em Corinto, em que as pessoas foram instruídas pelo apóstolo Paulo em várias situações, no entanto continuavam a não aplicar aquilo que eles já sabiam acerca da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, apesar de ter estado um período razoável nesta cidade, ele depois saiu, foi fazer uma terceira viagem missionária, mas manteve sempre contacto com a igreja de Corinto. Ele escrevia a essa igreja, ele mantinha a igreja informada, e por isso nós temos aqui na nossa Bíblia duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Estas cartas tinham a finalidade de responder algumas questões que os membros daquela igreja tinham colocado. Havia dúvidas sobre os procedimentos, sobre as atitudes que deveriam ser desenvolvidas, e por isso mesmo o apóstolo Paulo então escreve estas cartas. Mais tarde, Paulo envia Tito com o fim de se certificar de que o plano que os coríntios tinham para socorrer os irmãos em Jerusalém estava realmente em marcha e estava a acontecer. Depois disto, apareceu também um eloquente expositor da palavra, Apolo. Após um ano de trabalho frutífero em Corinto, ele juntou-se a Paulo em Éfeso, quando lhe levou notícias dos irmãos na Grécia. Mais tarde, então, chegaram informações tristes sobre esta igreja. Outras informações claras lhe foram prestadas pelos membros da família de Cloé. E de todas estas fontes, Paulo recebeu seguras e completas notícias da situação em Corinto. Os factos eram realmente quase todos alarmantes. A igreja estava dividida em partidos entre os crentes, viviam sob situações de murmuração, sem disciplina, outros contendiam entre si, havia confusão naquela igreja que realmente é de bradar aos céus, como se costuma dizer. E como eu disse, esta igreja provavelmente não é muito diferente da sua e da minha. As igrejas são constituídas por pessoas. E as pessoas são falíveis. E como cada um de nós é falível, as igrejas são falíveis. No entanto, é por isso mesmo que nós necessitamos de Deus. O facto de nós pecarmos, o facto de nós sermos falíveis, não quer dizer que Deus não tem interesse pela sua igreja. Não quer dizer também que nós não devemos procurar caminhar cada vez mais no sentido de nos aproximarmos de Deus e da sua santidade. É verdade que muitas vezes encontramos igrejas onde as situações que nós vemos relatadas nestas cartas acontecem. Mas isso não pode ser sinónimo de nós abandonarmos as comunidades onde Deus nos colocou. Não há comunidades perfeitas. E alguém disse um dia: se você que está à procura de uma comunidade perfeita encontrar essa comunidade perfeita, não entre nela, que é para não estragar. Porque não há ninguém perfeito. Então, porque não há ninguém perfeito, as comunidades não são perfeitas. No entanto, Deus olha para nós como santos e como separados para um serviço especial que Ele nos concede. E é exatamente isso que nós vamos ver nesta carta aqui. Vemos também que esta carta poderá ser dividida de várias formas. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ver que na união com Cristo não há facções ou partidos, não há espaço para isso. Do capítulo 5 e 6, nós vemos que a igreja pode ser destruída pela impureza. No capítulo 7, vemos que a igreja é enaltecida e ilustrada pelo casamento. No capítulo 8 a 10, vemos a igreja é profanada pela idolatria. No capítulo 11, a igreja é simbolizada pela ceia do Senhor. No capítulo 12 a 14, a igreja é aviltada pela desordem. No capítulo 15, a nossa fé é consumada na ressurreição. E o capítulo final dá instruções a respeito da coleta em favor dos crentes pobres de Jerusalém e também acerca ainda das referências e saudações pessoais que o apóstolo Paulo faz àquela igreja. Então este é o esboço, podemos dizer assim, desta carta. E eu gostaria de começar a ler então do verso 1 e vamos ler do verso 1 até o 9 para fazer esta introdução a esta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Estamos no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios e vamos ler do verso 1 ao verso 9. E diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em todo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo que fostes chamados, à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui este texto realmente tem muitos ensinos para nós. Vemos em primeiro lugar que Jesus Cristo é a pessoa central desta carta. Se você reparou, nestes primeiros 9 versículos nós encontramos 9 vezes a menção à pessoa de Jesus Cristo. E isto quer indicar alguma coisa. O apóstolo Paulo quer mostrar que a igreja, em primeiro lugar, não é dele, não é do apóstolo Paulo, mas a igreja pertence a Jesus Cristo. Este é um grande ensino que muitas vezes nós nos esquecemos. Talvez você está numa comunidade e pensa que a igreja pertence à liderança religiosa que lá está. Seja o pastor, seja o padre, seja o bispo, seja o apóstolo, seja quem lá estiver à frente, por vezes confundimos a liderança da igreja com o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo queria deixar isto bem marcado na mente destas pessoas em Corinto. Por outro lado, vemos também que esta igreja, apesar de todos os defeitos que tinha, o apóstolo Paulo chama de uma igreja santa. Então isto aqui traz-nos uma ideia muito interessante. Santos são todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos aqueles que veem os seus pecados perdoados por Deus se tornam santos. E isto é preciso entender o que significa a palavra santo. A palavra santo significa separado para. Então todos aqueles que são de Cristo estão separados do pecado, estão separados do mundo, para um serviço que Deus tem para eles. E isto é extremamente importante. Eu sei que provavelmente está a revolucionar o seu pensamento neste momento. Talvez você tenha a ideia de que santos são pessoas especiais, que tiveram assim um desempenho todo ele quase sobrenatural, e por isso são essas pessoas. Mas o texto bíblico aqui mostra claramente que santos são todos aqueles que seguem a Cristo e entregaram a sua vida nas mãos de Deus. O meu desejo sincero é que você possa pertencer a este grupo de santos. E se ainda não pertence, entregue agora mesmo a sua vida nas mãos de Deus. No próximo programa, nós continuaremos a aprofundar esta carta e a ver o que Deus tem para nos dizer. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.